Olá, esse é o quarto episódio da segunda temporada de podcast do Experience. Eu sou Heitor Fassini, redator do blog da Superlógica.
E eu sou Amanda Kamasmi, líder de marketing da Superlógica.
O Superlógica Experience é o maior evento de SaaS e assinaturas da América Latina, que acontece nos dias 7 e 8 de junho, aqui em Campinas, São Paulo.
Toda quinta-feira, a gente vai bater um papo com um dos palestrantes. Serão 15 episódios para você ter um gostinho do que vão ser as mais de 60 palestras do evento. Mais informações em xp.superlogica.com.
Não se esqueça de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar podcast da Superlógica na caixa de busca e assinar o podcast.
Confira também o episódio da semana passada. Nele, entrevistamos Paulo Tenório, CEO da Tracto.
Hoje a gente vai falar com a Emília Chagas, CEO e cofundadora da Contei Tools, um SaaS voltado para o marketing de conteúdo.
Esperamos que você aproveite o conteúdo.
A gente está aqui com a Emília, que é a CEO e cofundadora da Contei Tools, que é um SaaS voltado para marketing de conteúdo. Olá, Emília, está tudo bem com você?
Oi, Heitor, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço você participar aqui em nome de toda a Superlógica. A primeira coisa que a gente queria saber, você começou a sua carreira no jornalismo. Como que foi essa mudança para a área do empreendedorismo, de cargos de gerência? Como que foi essa sua trajetória, Emília?
Muito legal essa pergunta. De fato, eu comecei a minha carreira na área de jornalismo e o conteúdo sempre esteve junto. Assim. Eu fazia, enfim, trabalhava com edição e redação de anuários, né, de economia, reportagens na área de economia, para sites também, edição de livros, todos os projetos editoriais em que eu estava envolvida, mesmo na redação, na TV, eu estava sempre ligada à edição e produção de conteúdo. Depois acabei trabalhando na gestão de conteúdo para empresas bem grandes, né, para bancos bem grandes, né, através de um instituto de educação financeira. Trabalhei para bancos, trabalhei para empresas também pequenas, startups. Em todos esses projetos, o que eu percebi o que foi mais curioso é que enquanto eu trabalhava na redação, não tinha nenhum problema de gestão de conteúdo. O conteúdo era o carro-chefe, né? Era o core business e tudo funcionava com muita fluidez. Quando eu comecei a trabalhar para gestão de conteúdo para empresas, startups, enfim, eu comecei a ver que, puxa vida, toda aquela estrutura, todos aqueles processos que a gente tem numa redação, uma empresa não tem. O conteúdo acaba sendo, embora importantíssimo, né, para qualquer... Se a gente está falando de estratégia digital hoje, a gente está falando de conteúdo. Não existe hoje ação de marketing que não envolva conteúdo. Todas as empresas que estão atraindo seus clientes de forma digital hoje estão usando conteúdo para isso. Muitas usam ainda mais, né, também para engajamento de público interno, também para uma série de outras ações de branding. E não há processo, não há ferramenta específica para isso. E isso começou a me incomodar profundamente. Como gestora de conteúdo, me vendo em meio a muitas planilhas, e-mails indo e vindo, diferentes versões da mesma peça de conteúdo, fluxos de aprovação descontinuados. Eu pensei, puxa vida, não posso ser só eu a ter esse problema. E então observei e fiz uma pesquisa de mercado e vi que de fato existia ali uma oportunidade de negócio. Eu levei essa oportunidade de negócio para um grupo de empreendedores que estavam iniciando uma startup builder em Florianópolis, fiz o pitch para eles e eles toparam tirar essa ideia do papel junto comigo. Então, aí que foi a transição, né, do que você perguntou, do jornalismo para minha carreira, né, dentro do empreendedorismo.
E aí, Emília, você criou a Contei Tools. Explica o que é a Contei Tools para quem está ouvindo, Emília.
A Contei Tools é um software de gestão de conteúdo online. Então, dentro da Contei Tools, os times de marketing e também as agências digitais conseguem ter todas as ferramentas necessárias para a gestão do conteúdo deles, desde a fase de planejamento, então toda a estratégia, personas, né, tudo segmentado, a fase de produção, então criação do conteúdo, desde as ideias, brainstorming de ideias com o time, workflows de produção automatizados, calendário editorial para planejamento também, tudo centralizado, até a fase de distribuição, então a gente faz a publicação automaticamente no blog das empresas, nas redes sociais, toda essa distribuição do conteúdo nos mais variados canais, canais internos e externos, e a análise também dos resultados obtidos com esse conteúdo. Então, a plataforma ela se baseia nesses quatro pilares e ela entrega muito mais produtividade, agilidade para esse gestor de marketing e inteligência. Essa é a palavra-chave para a gente. Porque muito mais do que fazer a gestão do seu conteúdo, e isso é o que eu vejo os gestores de marketing mais tendo dificuldade hoje, eles perdem muito tempo na operação dessa gestão, quando eles deveriam estar dedicando esse tempo para planejar melhores conteúdos e para avaliar os resultados obtidos. E isso, às vezes, acaba sendo deixado de lado em função dos processos que né, são quebrados dentro dessa gestão do conteúdo. Mesmo que eu esteja usando o time interno, o time de marketing nem sempre é autônomo para toda a produção do conteúdo. Muitas vezes a gente observa que precisam pessoas de outras áreas contribuir, seja com ideias, seja com aprovação, né? Então, esse fluxo descontinuado, ele deixa para o gestor de marketing, na verdade, um grande problema nas mãos, né? E a Contentus resolve esse problema e entrega insights de melhoria. Então, como melhorar esse conteúdo, né? Do ponto de vista de SEO, do ponto de vista também de distribuição, oportunidade de distribuição, a plataforma entrega toda essa inteligência.
A Contentus, no início, ela começou como um grande marketplace, tinha meio que um modelo de agência de produção de conteúdo, até na época da TextDo, nessa época. Uhum. Como que foi esse processo de marketplace, de modelo de agência de produção de conteúdo? Uhum. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram nessa época?
Então, a gente sempre teve a ideia de criar essa plataforma de gestão de conteúdo online. Nas nossas primeiras validações, né, a gente fez um processo de validação de modelo de negócio, bem by the book, né, seguindo o modelo do Lean Startup, Business Model Canvas. A gente foi observando que na época em que nós começamos, o problema que muitas empresas estavam tentando resolver era o problema de, ok, eu entendo todos os benefícios que o conteúdo online vai trazer para a minha empresa, mas eu não tenho expertise dentro de casa, eu não tenho quem produza. Então, nós começamos montando os times para as empresas, né, no nosso concierge MVP, e a primeira versão da plataforma refletia isso. Então, nós tínhamos um modelo de receita que era um modelo transacional. Ele estava bem relacionado ao volume de conteúdo produzido por aquela empresa com o time que nós ajudávamos a criar e que eles usavam a plataforma para gerir. A plataforma foi crescendo com base em customer development, em requests, né, dos clientes, e a gente se viu com um grande software nas mãos, né, resolvendo esses problemas todos que eu mostrei para vocês de ponta a ponta, né, de planejamento, criação, distribuição. E aí a gente viu, puxa vida, a gente tem muito mais cliente querendo continuar com a gente, querendo pagar pelo software até, do que simplesmente pelo conteúdo. E nesse momento nós refizemos a plataforma, fizemos também um desenvolvimento de clientes fora do Brasil, vimos que o problema que a gente estava resolvendo não é um problema local, é um problema global. Então a gente fez uma validação também aqui no Vale do Silício e vimos que, não só aqui no Vale, mas outros estados americanos, a gente viu que de fato o mercado da gestão do conteúdo era um mercado bastante ávido por esse sistema que nós estávamos desenvolvendo. Lançamos uma nova versão do software em 2015 e essa nova versão já contemplava o modelo SaaS.
E quem que é o cliente da Contentus, Emília? É uma empresa que está começando a fazer marketing, que está se estruturando, já é uma empresa que tem um marketing mais avançado? Uhum. Qual é o público?
Olha, em geral, uma empresa que tem um time de marketing estruturado. Tem pelo menos uma pessoa no time de marketing, duas pessoas no mínimo, e às vezes é um marketing que acaba tendo como leverage outras pessoas de outras áreas que fazem produção de conteúdo também, ou às vezes um grupo de freelancers que vão contribuir, mas nem sempre é o caso, às vezes é só time interno mesmo. Então, assim, quando existe esse time de marketing estruturado, é quando começa a ter a necessidade de organização dos processos, começa a ter a necessidade da inteligência, e é aí que a gente observa os melhores resultados com a plataforma da Contentus.
E você disse que depois de um tempo vocês passaram a investir bastante mais na plataforma SaaS. Hoje, no estágio da Contentus, você diria o quê? Que a empresa é uma empresa de modelo híbrido, SaaS e Marketplace? ou é uma empresa com foco SaaS mesmo?
Contentools, desde 2015, é uma empresa SaaS. A gente não tem modelo de receita de marketplace. O que existe dentro da plataforma, que é um resquício desse primeiro modelo, e que é uma proposta de valor bem grande para muitos dos nossos clientes que querem escala, uma rede de profissionais certificada, né? São profissionais que têm certificação em marketing de conteúdo, oferecida por nós, em inbound marketing, oferecida pelos nossos parceiros da HubSpot, e que já são segmentados por área do conhecimento, têm esses portfólios validados, passam por uma série de testes no nosso time de community. Então, é uma feature dentro do software, e as empresas pagam para a gente pela mensalidade pelo acesso a essa feature. Mas toda transação feita entre os profissionais e as empresas é diretamente entre eles, né? A Contentools não participa, portanto, não tem esse modelo de... mas esse modelo transacional, ele não existe mais desde 2015. É apenas o SaaS.
Milha, a gente queria entender um pouco o aprendizado de vocês, né? A gente viu aí que recentemente vocês mudaram um pouco, né, o direcionamento, né, de não terceirizar, né, até tão colocando aí nos informativos, nas newsletters de vocês, para não terceirizar o marketing de conteúdo. Uhum. Né? Antes vocês trabalhavam com esse modelo de redatores, né, em que as empresas contratavam os redatores, uhum, e usavam a ferramenta de vocês. Né? Uhum. Por que vocês mudaram? Né? O que estava andando errado? Conta para a, uhum, gente.
É legal essa sua pergunta, Amanda, porque é uma percepção mesmo que às vezes a gente observa. A gente nunca incentivou terceirização. Mesmo na época em que nós montávamos os times para as empresas, uma das premissas é que houvesse alguém dentro da empresa com o foco na estratégia. Você consegue escalar a operação, fazendo, né, usando como leverage um time externo. Seja uma agência parceira, seja um time de freelancers, sejam pessoas que você, tradutores, enfim, pessoas que você vai usar, né, fora da sua empresa. Guest posters, influencers, né? Qualquer que seja essa contribuição externa, ela vem para você operar melhor, mais rápido, a sua estratégia. Mas a estratégia não deve ser terceirizada em momento nenhum. Isso sempre fez parte dos nossos valores, mesmo na época do modelo anterior e mais ainda agora, né? O que a gente recomenda, o que a gente está sempre reforçando com os clientes, é que o marketing de conteúdo, ele é chave, ele está do lado do core business da empresa. Ele tem que refletir a proposta de valor da empresa. Então, é muito difícil conseguir fazer isso terceirizando, né? Então, assim, ok, marketing de conteúdo é algo, é atualização do meu blog. Empresas que pensam assim dificilmente vão conseguir algum resultado dessa estratégia. Porque, de fato, o conteúdo, ele precisa estar refletindo os problemas que o seu cliente tem, todo o processo, a buyer journey desse cliente. Né, todo o processo que ele passa, desde aquele momento em que ele passou por aquele problema, depois quando ele vai pesquisar uma possível solução, as dúvidas que ele tem no momento da compra, o conteúdo precisa adressar tudo isso com a voz da empresa, né, com a forma como o seu time responderia essas dúvidas desse cliente. Então, muito difícil você conseguir produzir conteúdo desse jeito se não tiver alguém dentro da empresa olhando para essa estratégia. E aí, todas as decisões aí de palavra-chave, se a gente está falando de uma estratégia de ranqueamento, todas as decisões de distribuição, quais são os canais que você vai usar, onde o seu cliente está, afinal, né? Quais são as redes que ele usa, quais são os canais que estão dando mais certo. Então, toda essa análise é preciso vir sim de dentro da empresa e precisa ter alguém olhando essa estratégia no dia a dia.
É verdade, Emília, aqui na Superlógica a gente tem isso, eu e o Heitor aqui, a gente é responsável pela estratégia aqui de marketing de conteúdo e, sem, uhum, dúvida, assim, não teria como terceirizar isso. Uhum. É essencial o nosso olhar até para todas as ferramentas que a gente contrata, enfim, tudo que a gente usa. A gente tem aí uma unidade, um padrão, né, uma estratégia aí dentro que envolve SEO, AdWords, uhum, enfim, todas as, tudo que engloba aí o marketing digital, né? É bem legal. E aí, uhum, a Contentools também, nos últimos tempos, vocês lançaram algumas ferramentas, né, falando aí em ferramentas, relativas, uhum, a SEO, redes sociais, uhum, métricas, né, que vocês foram percebendo aí a necessidade, até, uhum, do que eu falei, né, de que, uhum, a gente precisa, né, trabalhar com várias frentes para poder, sim, fazer um marketing digital mais completo. Como, uhum, que foram definidas aí essas atualizações, né?
Ah, legal, Amanda, boa pergunta. O nosso grande diferencial e o que a gente quer resolver para esse gestor de marketing, né, para essa agência digital também, é que hoje em marketing technologies a gente tem um momento muito interessante no mercado, né? Uma proliferação de micro ferramentas, são muitas as novidades, muitas as pequenas decisões e os processos e a operação, ela fica bastante quebrada, né? Você tem às vezes 10 a 12 ferramentas diferentes simplesmente para publicar um artigo que você tenha para divulgar. É muita coisa, né? É muita coisa. E quando a gente está lidando com um time, que não é só você fazendo a gestão, você tem um Heitor, às vezes você precisa de uma aprovação de alguém de outra área, começa a ficar bem complicado, né? Juntar todo mundo em volta dessas ferramentas. O que a gente tem de principal valor da ContentTools também é a centralização de todos esses processos num único lugar. A gente quer que o ContentTools seja esse lugar em que vai o gestor de marketing tomar o seu morning cup of coffee para ter a visão geral de tudo que está acontecendo, ter o controle da situação, que é algo que está cada vez mais difícil nesse mercado. Né? Então, a gente tem como esse objetivo, esse all-in-one, e para entregar esse all-in-one, a gente tem que cada vez mais ter dentro da ferramenta, dentro da plataforma, todas as funcionalidades necessárias para a atuação, né, do time de marketing. Entra aí, como você falou, mais de 500 integrações, ferramentas, né, das mais diversas, desde ferramentas de publicação, ferramentas de distribuição de análise, e também a parte de insights de SEO, né, insights que vão desde, puxa, como é que está a estrutura por trás dessa minha página, se todos os elementos que eu precisava prestar atenção para otimização estão em place, né, estão corretos, se eu estou usando os canais adequados para divulgação dessa página, se essa minha palavra-chave, ela está mesmo refletindo o resultado que eu estou querendo atingir, se o conteúdo que eu estou gerando, meu objetivo é de topo de funil, é de atração de audiência, será que eu estou gerando os conteúdos certos para esse objetivo, ou eu estou gerando mais conteúdos de fundo de funil esperando que a audiência apareça, né? Então, todos esses insights em relação à estratégia, a ContentTools também já foi crescendo a plataforma para conseguir oferecer isso de forma centralizada, num único local, para o gestor de marketing.
E a ContentTools também tem uma expansão internacional, né? Como que funcionou essa expansão internacional da ContentTools? E se você pudesse, for permitido, você poderia revelar como que é o resultado da empresa, tanto internacional quanto nacionalmente?
Sim. Então, quando a gente lançou a nova versão da plataforma em 2015, ela já foi lançada global. A gente já tinha visto, já tinha validado que existe o problema da gestão de conteúdo não só no Brasil, mas no mundo todo, onde há times de marketing, existe, né, essa dor da centralização da gestão, a dor da organização, da automação dos processos e da inteligência, que é o que a gente entrega. Então, já foi lançada a plataforma para o mundo todo. Hoje, 40% do nosso mercado fica nos Estados Unidos. A gente tem bastante foco no Brasil, um mercado que cresce muito também. E temos clientes também, tem crescido bastante a Austrália, temos clientes na Europa, né, em vários países, como Alemanha, né, Portugal também. Então, hoje, o que eu posso dizer é que a gente já tem de mais de 1.000 times de marketing, sendo eles, né, a gente tem contas em mais de 10 países, usuários em mais de 70 países. Então são mais de 13 mil usuários usando o ContentTools.
E Emília, você estando internacionais, como que vocês veem a diferença do marketing de conteúdo aqui no Brasil para o marketing de conteúdo que é praticado lá fora? Tem alguma diferença gritante ou o Brasil está bem avançado nesse caso? Como que você enxerga isso?
Eu vejo que aqui nos Estados Unidos existe uma maturidade maior de algumas empresas. Quando a empresa está estabelecida, claro que sempre vão ter empresas novas, né? Empresas começando alguma coisa sempre vão existir. Empresas de médio, de mid-market, né? Empresas de tamanho porte médio, a maioria delas já está bem resolvida em relação à sua estratégia digital. O que elas fazem é atualizar essa estratégia de acordo com os movimentos dos seus mercados. E no Brasil a gente vê ainda uma sede muito grande pela adesão ao digital. Então, o termo de aderir ao digital, de migrar para o digital, são termos que a gente ouve no Brasil, mas aqui a gente não ouve mais, né? A não ser, assim, algumas cidades do interior, uma empresa ou outra de indústrias mais tradicionais, pode ser que a gente ouça, mas não é em massa, como a gente ainda vê no Brasil. Portanto, o Brasil ainda tem muito mercado, né? Muita capacidade ainda de expansão em função disso. Tem empresas ainda bastante grandes que estão numa fase inicial das suas ações digitais, das suas estratégias digitais. Que nos Estados Unidos, apesar de ter essa maturidade maior, talvez, assim, em termos de estratégia, ainda existe muito a se consolidar em termos de fornecedores e plataformas e ferramentas. Eu diria que a gente está par a par nessa questão.
E além dessa necessidade de amadurecimento, Emília, quais erros, os principais erros que você enxerga nas equipes de marketing, uhum, e quais tendências você vê aqui para o Brasil nessa área?
Uhum. Acho que o principal erro, e isso é geral, tá? Não é só do Brasil, não. Quando a gente vê que tem uma estratégia que não está dando certo, em geral, o motivo é um afastamento entre o que a empresa quer divulgar, o que, que ela está colocando na rua em termos de conteúdo, e o que o público que ela quer atingir tem de reais problemas e tem de reais buscas e a forma como o público pensa e toma decisão. Então, quando a empresa se distancia do seu público, é que a gente vê a maior parte das frustrações, né, numa estratégia digital. Então, eu diria que esse é o principal, assim. Daí, porque desse problema vai desencadear não só a questão dos maus resultados de tráfego, mas também vai resultar resultados ruins em canais de divulgação. Porque muitas vezes você vai estar divulgando em locais onde não é o teu público que está. Então, muitas vezes a gente ouve assim, puxa, estou divulgando em tal canal, mas só vem lead ruim. Não é que vem lead ruim, é que você não está divulgando no canal onde os seus leads, ICP, o seu ideal customer, está. Né? Você está divulgando no canal onde existem outras pessoas que são por onde customers ideais para outras empresas, mas não para a sua.
E Emília, para dar um gostinho para o nosso ouvinte que está se preparando para vir aqui para o Experience no mês de junho, o que, uhum, os mais de 2.500 participantes do evento podem esperar da sua palestra?
E a gente vai falar bastante a respeito de como obter bons resultados digitais usando estratégia de conteúdo, e eu vou trazer um pouco também sobre as discussões mais atuais em AI para a área de marketing que estão acontecendo aqui no Vale. Então, eu vou trazer né, o que está sendo discutido de mais novo aqui em relação a machine learning e a inteligência artificial, que é uma discussão bastante grande, e dentro dos times de marketing eu sei que existe um certo receio, assim, puxa vida, vai vir o AI, então eu não vou ter mais, né? Não vão precisar mais de mim aqui, e não é bem isso que a gente tem visto. O movimento que a gente está vendo do AI, ele está voltado para um marketing de performance ainda, principalmente, e talvez os resultados mais rápidos que a gente vai ver dentro da adesão das empresas ao AI, principalmente na área de marketing, tem a ver com a produtividade, com os trabalhos repetitivos, com a operação mesmo. Bem, e é isso que eu vou trazer então para o público do Superlógica. Vai ser um prazer estar com vocês no evento.
Muito bom, Emília. Muito obrigada aí pela entrevista. Foi um prazer falar com você. E a gente se vê nos dias 7 e 8 de junho lá no Experience.
Até lá.
Até lá, Emília.
O podcast do Experience vai ao ar todas as quintas-feiras. Não se esqueça de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar podcast da Superlógica na caixa de busca e assinar o podcast.
E se liga, que o próximo episódio será com Rafael Lassans, fundador do Growth Team.